A música no período clássico ocorre aproximadamente entre meados do século XVIII e início do século XIX e é marcada pela valorização da tradição, da ordem e da estabilidade e beleza formal. Vamos contar em vários episódios a história da música desde os seus primórdios até a atualidade. Eu sou Marcos do Prada, primeiros acordes, tasca um joinha, ativa o sininho e vamos à vinheta. A música clássica, o período clássico, é tão importante para a música que até hoje nós chamamos toda a música erudita de música clássica. Veja, nós não falamos música renascentista ou música barroca. Nós colocamos tudo no mesmo caldeirão, música clássica. Por quê? Porque esse é um período importante da música. Muitos autores acreditam que o iluminismo e o classicismo têm uma ligação estética forte. Mas o iluminismo valoriza a razão, a liberdade e a igualdade. Quase todos os compositores acreditavam nos valores iluministas, mas existe uma contradição interna entre os dois movimentos. Quando eu acredito na razão, a beleza não tem mais importância, porque ela é um valor subjetivo. Quando eu acredito na liberdade total, a tradição não tem valor algum. A ordem passa a ser autoritária, portanto, eu posso tudo. O iluminismo é muito mais a forma de pensarmos hoje do que o período clássico. Tenho certeza que podemos discordar de forma democrática. Durante o período clássico, vários compositores e países desempenham um papel importante no desenvolvimento da música desse período. Com certeza, o que a gente chama hoje de Áustria, Viena em particular, foi o centro da música clássica nesse período, onde a maioria dos principais compositores viviam e trabalhavam, tais como Mozart, Haydn, Hummel. Na Alemanha, além de Beethoven e Gluck, a Alemanha produziu muitos outros compositores importantes, como os filhos do Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Bach e Johann Christian Bach. A Itália, apesar de não ser tão importante no período clássico, também produziu compositores importantes, como Luigi Boccherini. A França, nós sabemos que ela terá nesse período a Revolução Francesa, né? E todos os filósofos iluministas estão desempenhando um papel importante na França. Mas ela também tem um valor importante para a música clássica, com os compositores François Joseph Gossec e Jean-Philippe Rameau, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente da importância dele. Portugal também produziu um grande compositor, que foi Marcos Portugal, que foi compositor e maestro em Lisboa. Finalmente, um compositor brasileiro, e como bom brasileiro, nós não somos emocionais, nada de patriotismo. Brasil! Primeiro grande compositor brasileiro é o padre José Maurício Nunes Garcia, um compositor e maestro que nasceu no Rio de Janeiro e estudou na Europa. Ele é considerado um dos compositores mais importantes da América nesse período. No período clássico, os compositores utilizavam diversas técnicas para criar suas obras musicais. Algumas das técnicas mais importantes desse período. Desenvolvimento temático. Os compositores utilizavam temas musicais, muitas vezes apresentados no início da obra, e o desenvolviam ao longo da composição por meio de variações, contraponto e outras técnicas. A Sinfonia número 40 em Sol menor de Mozart é um belo exemplo disso. O tema é fundamental para a canção, então é muito importante eu ter um tema principal. E aonde está o tema principal? Sempre na melodia. Tocando as duas mãos. Outra técnica importante é a variação. A variação é uma técnica onde você pega o tema principal e em cima desse tema você vai criando uma variação temática. Um belo exemplo disso é a Vue de Reger Maman de Mozart, que nós conhecemos como Brilha, Brilha, Estrelinha. E ele compõe uma série de variações sobre esse tema inicial. A variação é sempre construída em cima do tema. Então temos o tema principal que nós compusemos. Em cima desse tema, usando essas notas, eu vou acrescentar outras notas para criar uma variação. Repare. Observe como as notas principais estão aqui. Continuando. E agora. O tema principal. A variação. E a variação. Então a variação foi construída em cima do tema. Outra técnica são as formas musicais estabelecidas. Então, eles utilizam diversas formas musicais clássicas, como sonata, sinfonia, quarteto de cordas, concerto, ópera, para organizar as suas composições em movimentos e dar-lhes uma estrutura clara e simétrica. Um outro exemplo aqui é a sonata para piano número 11 em Lá maior de Mozart. Outra técnica é a harmonia tonal. A partir do período clássico, é valorizado as escalas maiores e menores e, portanto, uma harmonia tonal com uma certa previsibilidade para dar coerência às composições. Um exemplo seria a Sinfonia número 94 em Sol maior de Haydn. classicismo, a harmonia tonal, ela definitivamente entra em voga. E você tem uma maior definição das funções dos acordes, né? Da função de tônica, subdominante, dominante, né? Primeiro, quarto, quinto grau e as suas relações com a melodia. Então, por exemplo, se eu toco isso numa tonalidade maior, ela fica assim. Observe as relações de primeiro, quarto, quinto graus. E você consegue fazer a mesma coisa com uma tonalidade menor. Observe as relações de tônica, subdominante e dominante. Então, nós temos as relações de tensão e resolução muito claras. Contraponto, já usado ali no Renascimento e no Barroco, continua a ter uma importância no período clássico. Um belo exemplo, Fuga em Sol Menor, de Mozart. A homofonia, que é uma técnica que vimos que ela é usada desde ali do final da Idade Média, que consiste em tocar uma melodia principal acompanhada por acordes. Um belo exemplo é a música Che farò senza Euridice, de Gluck. Outra técnica, dinâmica e articulação. Com o advento do piano, nós passamos a ter no teclado a possibilidade de tocar uma nota fraca ou forte, criando uma expressão, uma expressividade. Um belo exemplo disso, sonata para piano em Fá sustenido menor. No período clássico também, com o advento do piano, nós começamos a trabalhar muito a dinâmica. Então, eu posso tocar mais leve, mais forte. Então, eu posso tocar fraco, um pouco mais forte, bem forte, bem fraco. Então, eu posso trabalhar agora a força da nota, a dinâmica da nota, se ela é mais forte ou mais fraca. E isso dá uma expressividade à canção. E você achando que técnica era aquele seu disco do Metallica? O período clássico foi marcado por uma grande variedade de instrumentos musicais, alguns dos quais foram desenvolvidos e aprimorados durante esse período. Um instrumento muito importante até hoje é o piano, na época o piano forte. Diferente do cravo, o piano, que é um instrumento de teclado também, ele tinha a capacidade de produzir notas dinâmicas, ou seja, tocar notas fortes ou fracas. E isso permitiu que os compositores explorassem outras possibilidades musicais. Outros instrumentos que já falamos em períodos anteriores, como o Renascimento e Barroco, continuaram a ter uma valorização, como o violino e o violoncelo, e a flauta, que também foi muito valorizada durante esse período por compositores como Mozart, Haydn. O clarinete começa a ser usado com muito mais frequência no período clássico, e Mozart foi um dos primeiros compositores a usar o instrumento em suas obras. Outro instrumento muito importante desse período e que é usado nas orquestras até hoje, a trompa, que nesse período muitos compositores escrevem partes importantes da sinfonia para uma trompa. E esses avanços na técnica de tocar a trompa permitiram que esses músicos tocassem cada vez notas mais altas. Jean-Philippe Rameau foi um compositor e teórico francês do século XVIII e foi um dos principais defensores do temperamento igual. Então, ele argumentava que o temperamento igual era o único meio de obter uma afinação uniforme e justa em todas as teclas, permitindo que os músicos tocassem qualquer tom sem a necessidade de retocar a afinação do instrumento. E Rameau usa a sua influência como um dos principais teóricos musicais para defender a adoção do temperamento. E suas ideias foram amplamente adotadas pelos músicos e compositores do período clássico. Então, nesse período clássico, o temperamento torna-se praticamente um padrão de afinação para os outros instrumentos. E é o temperamento utilizado até hoje. O temperamento igual divide a oitava em 12 intervalos iguais, chamados semitons, através de uma razão geométrica, né, através de logaritmos, e possibilitou que a oitava fosse dividida em 12 partes exatamente iguais. O temperamento igual será adotado definitivamente apenas no século XIX. Até lá, haverá sempre um chato para discordar da sua adoção. O importante aqui é, como em qualquer discussão, mantermos a educação.
Eu sou muito contra as pessoas falarem mal dos outros pela frente. Eu acho que é uma falta de educação muito grande. Não é? Falar mal pela frente constrange quem ouve, constrange quem fala. Não custa nada a gente esperar um pouco, as pessoas dão as costas. Gente.
Havia uma clara diferença no estilo do período clássico, onde a melodia ela é mais simples, mais clara, mais equilibrada, em oposição à complexidade e ornamentação do barroco. No entanto, apesar dessas diferenças, muitos dos princípios e técnicas musicais desenvolvidos no barroco continuaram a ser usados e desenvolvidos no período clássico. Então, compositores como Mozart, Haydn, Beethoven, vão utilizar técnicas do período barroco no período clássico. No próximo episódio vamos falar sobre o romantismo e mais um passo na história da música. Espero que tenha gostado, tasca um joinha, ativa o sininho e me fala o que achou. Se alguém falar que me viu, mentiu. Fui!